a tal da colaboração, né? De que maneira a liderança impacta positiva ou negativamente nessa questão da colaboração e da cooperação nas equipes? Como é que você vê isso?
Muito boa a sua pergunta. Tá? Dentro das empresas, hoje tem dois tipos de empresas atuando nesse momento e dois tipos de equipe, uma que está colaborando e uma que está competindo. Dependendo da área de atuação ou do produto ou do serviço que essa empresa oferta ou vende ou constrói, ela pode ser colaborativa ou pode ser competitiva. O que eu quero dizer com isso para traduzir aí para o pessoal que está nos ouvindo? A área de vendas, principalmente, existe ali uma concorrência muito grande, comissionamento, vendas, metas, enfim, cada um concorrendo para bater a sua meta, receber a sua comissão, ou seja, um ambiente muito competitivo. Porém, tem outras empresas onde se constrói soluções onde é necessário a colaboração, onde é necessário a conversão de ideias, é necessário aceitar as diferenças, fazer um brainstorming, que é uma chuva de ideias, entender que existem ideias diferentes que a minha, ou até melhores que a minha, e principalmente isso tem que vir da liderança. A liderança precisa ser o agente transformador desse ambiente. Por quê? Porque tem muitos líderes, né? Eu até estava dando risada anteriormente, porque assim, eu já passei por essa experiência de um líder falar para mim assim, ó, você pode ser inovador aqui dentro, desde que você faça como a empresa quer. Ou seja, como que eu vou inovar dentro de uma empresa se eu preciso entrar dentro de um modelo da empresa? Eu não vou inovar. E o mesmo serve quando a gente está falando do quê? Da colaboração. Se a gente cria um ambiente de competição, onde cada pessoa vai receber algo, né? E avaliações de performance, inclusive, incentivam isso. Eu não sou contra a avaliação de performance, mas existem vários modelos. Eu posso gerar uma competição tão grande que eu estou mais preocupado com o meu resultado individual, se eu voltar ou não lá no meu Nine Inbox, lá em cima, né? Lá na, estar elegível para receber um aumento ou uma promoção, que eu vou esquecer do Alan, que eu vou esquecer do Otávio, que estão dentro do meu time. Por quê? Porque eu estou preocupado com o meu resultado. No final do período, eu quero estar bem colocado lá na avaliação de performance, mas eu pouco importo com o Alan, pouco me importo com o Otávio. Então, é muito importante o líder entender que o conjunto, né? Que, ou seja, o time, que a sinfonia ali, precisa estar focado no resultado do todo e não só em uma pessoa. É importante ter um plano individual de desenvolvimento para cada um, mas no final de tudo, quando a orquestra se reunir, é importante todo mundo tocar cada um o seu instrumento muito bem para ter uma ótima melodia. Eu acredito muito mais num ambiente colaborativo do que competitivo. Eu vivi num ambiente muito competitivo por muito tempo, com certeza o Alan e o Otávio também já passaram por empresas assim, e a gente sabe o quanto que isso cansa a gente, deixa a gente exaurido no final do dia, deixa a gente cansado e a gente olha lá para o final do túnel lá e parece que não tem luz. E quando você tem do seu lado alguém que pode colaborar, seja emocionalmente, ou seja, com alguma habilidade técnica para te ajudar a desenvolver, a sua jornada de evolução, seja pessoal ou até mesmo profissional, ela fica muito mais leve. Então, eu acredito que tem muito mais que ter foco em colaborar, mas também deixar esse lado competitivo, que o mercado está desse jeito nesse momento, um pouco mais de lado e mais colaboração.
Ótimo, ótimo comentário, meu caro. Alan, como é que você vê? Como é que você vê essa questão da colaboração aí nas empresas?
Olha, Otávio, eu complementaria o que o Richard trouxe partindo de uma reflexão. Hoje, talvez o que a gente mais esteja enfrentando assim, de problema ou de dificuldade na gestão e na liderança é a incerteza e a complexidade, né? Vamos dizer assim, quando eu fui formado enquanto líder, quando eu estava terminando a universidade, lá no século passado, eu fui formado por um modelinho, eu olhava para causa e efeito. Isso aconteceu por causa disso. Aí eu ia lá, resolvia a causa e estava tudo ok. Então, alguém que tivesse mais conhecimento, mais experiência ou mais coragem, acabava assumindo mais soluções e puxando para si, e era aquele líder super-herói que a gente ainda esperam que a gente seja, que resolve tudo e que tem todas as respostas. Só que nesse mundo que a gente está vivendo agora, a causa nunca é única. E às vezes essa causa, sem uma outra que está conectada a ela, porque hoje está tudo conectado, um problema do outro lado do mundo vai gerar reflexo aqui muito rápido. Então é tudo muito complexo. E essa complexidade gera também incerteza. Eu não consigo mais fazer uma projeção com tanta clareza para os próximos 5, 10 anos, igual eu consegui. Então isso vai gerando uma série de medos, como falamos lá no início, né? Aí, por que que eu trago essa reflexão primeiro? Porque quando eu tenho um cenário de complexidade e de incertezas, a única certeza que talvez eu tenha é que ninguém tem todas as respostas. E ninguém tem todas as habilidades necessárias para se resolver os problemas que a gente tem hoje. Com isso, a colaboração ela precisa ser incentivada como um modelo de sobrevivência. E a colaboração exige que as pessoas sejam diferentes, como a gente já bem disse, porque uma hora eu vou ter as ferramentas que vão ajudar a resolver aquele problema, outra hora o Otávio que vai ter, outra hora é o Richard que vai ter. E aí, tem hora que a minha ferramenta sozinha não resolve, nem a do Richard, nem do Otávio. A gente vai precisar juntar o que a gente sabe fazer. Ou tem um dia que eu tenho a ferramenta certa, mas eu não estou bem. E aí eu preciso de alguém do meu lado. E o líder, quando vai entendendo tudo isso, ele vai, além de perceber mais as pessoas, além de olhar mais para as pessoas e conseguir entender como que cada uma funciona, eu vou ter que extrapolar o profissional e entender que sim, os problemas familiares das pessoas vão impactar o dia a dia, sim, e eu tenho que estar próximo e entender que naquele dia não adianta esperar que o outro esteja 100%. Não adianta eu sair de uma briga com a esposa, com o filho, e chegar na empresa, e eu não vou estar pleno. E está tudo certo. Porque ali tem que caber também esse espaço para eu não estar pleno naquele dia, para eu não estar bem naquele dia. Tem que caber a minha vulnerabilidade, tem que caber as minhas incertezas também. E aí a gente vai se completando. O líder percebendo e distribuindo bem as peças, percebendo e dando papéis e responsabilidades claros, percebendo e valorizando o que cada um tem de melhor e sabendo, falar assim, essa pessoa não está bem hoje, talvez se aquela ali que tem um cuidado especial e diferenciado, estando próximo dele nesse dia, vai ajudar ele a passar por isso melhor. É tendo essa percepção, que não tem receita de bolo, é conhecer de gente e cuidar das pessoas. Eu acho que é por aí. Colaboração é isso. É perceber e entender que não é só um quebra-cabeçazinho como já foi no passado. Exige muito mais. Hoje o quebra-cabeça, ele é tridimensional ou multidimensional. Exige muito mais do líder.
Perfeito. É isso mesmo, meu caro. Você fez um ponto que ninguém tem todas as respostas, né? E eu concordo com você. A minha crença é a seguinte: eu não tenho todas as respostas e estou muito confortável com isso. Agora, eu e a minha equipe sempre seremos capazes de encontrar uma solução elegante para sair de qualquer saia justa. Esse é um ponto que está sempre dentro de mim. Sobre a colaboração, para complementar a explicação maravilhosa que eles deram, eu colocaria aqui para vocês o seguinte: liderar pelo exemplo. Aquele negócio de fazer alguma coisa diferente do que a gente fala não cabe mais. Na medida em que você faz isso, a confiança já vai para o vinagre na hora. Portanto, lidera pelo exemplo. Se você quer uma equipe responsável, seja responsável. Se você quer uma equipe que se prepara com antecedência para as reuniões, se prepare você. Se você quer pessoas que são pontuais, seja pontual. É simples assim, não tem outra maneira. Tanto com as nossas equipes, quanto com as nossas crianças, né? Buscar criar vínculos com a equipe. A grande verdade é que a construção de relacionamento é que vai amalgamar todo mundo junto, que vai colocar todo mundo na mesma página, que vai fazer com que todos remem na mesma direção. São os relacionamentos. Muitas vezes eu não tô comprometido com aquele projeto pela empresa. Eu estou comprometido com o projeto pelas pessoas que estão ali comigo no projeto. A meu interesse do sucesso do projeto é pela minha relação com as pessoas. São as pessoas que estão à minha volta que eu não quero largar para trás. Isso é super relevante, né? Um outro ponto significativo que eu acho para incentivar a colaboração é o reconhecimento. E como eu vejo por aí, os meus convidados certamente também, reconhecimento meio falso, sabe? Aquela batidinha nas costas, aquele parabéns pelo que você fez, mas não foi do coração. A gente tem que procurar reconhecer o trabalho bem feito e elogiar do coração, alguma coisa que faça sentido, que tenha significado. Isso é muito importante, né? Nós nos conectamos com as pessoas fisicamente, vamos dizer, imagina que todos vocês estivessem aqui na minha frente, né? Fisicamente nós estamos conectados, mas nós também nos conectamos energeticamente. Na medida em que eu estou fazendo um elogio meio falso, meio sem significado, as minhas palavras não vão estar conectadas com a energia que eu estou emanando. A minha egrégora está desalinhada com o que eu falo. as pessoas percebem isso, por mais que no subconsciente elas se dão conta que eu estou sendo falso. E aí não tem choro nem vela, tá? Estabelecer metas claras, expectativas muito claras, também vai ajudar. Vai ajudar naquela questão da felicidade que nós já falamos, mas também para que todo mundo esteja na mesma página. Todos nós estamos remando na mesma velocidade, na mesma direção. Eu vejo que muitas vezes as equipes são como aquele barco viking, sabe? Com aqueles vários remos. Tem momentos que eu, como líder, eu sou mais um que está remando. Tem momentos que eu estou batendo bumbo para definir o ritmo das remadas. Tem momentos que eu estou lá em cima do barco para definir para que direção que nós estamos indo. Você conseguir trocar esses seus chapéus é muito importante, com uma certa destreza ali. Não adianta eu estar lá remando e querendo imaginar para a direção que o barco está indo. Naquele momento, eu sou mais um na equipe. E eu sou muito confortável com isso. Não é porque eu sou diretor da empresa que a minha opinião vale por dois em todas as situações. Tem situações que eu sou mais um colaborador, que estou ali com todo mundo para ver o que a maioria vai vencer, né? E a empatia? A empatia eu acho que é um troço fundamental. A empatia é eu conseguir me colocar na posição da outra pessoa. É eu conseguir enxergar o desafio sob o prisma da outra pessoa. Sempre que a gente puder desenvolver a empatia dentro de nós, nós vamos estar mais próximos de construir um relacionamento mais sólido, com mais confiança. Sempre que você puder ser empático ou empática, você está dizendo para outra pessoa: você é importante para mim. Eu estou prestando atenção em você. Eu estou sendo empático. Eu estou procurando me colocar no seu ângulo de visão, na sua perspectiva para isso, né? Eu acho que esses pontos são muito relevantes aqui nessa questão da colaboração e podem ajudar todos vocês a se tornar líderes mais eficazes.